São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem, as notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021, dia do portuário, dia do comércio exterior e dia nacional de combate ao trabalho escravo.
Esta edição 13.492 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, tempo quente e abafado, haverá aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva na região a partir da tarde à noite. A temperatura continua em elevação, agora 30 graus. O governo estuda novo corte de jornada e salário.
Escolas estaduais de São Paulo voltam a oferecer merenda a partir do dia 1º de fevereiro.
10 estados retomam aulas presenciais no próximo mês.
E Portugal barra a entrada de brasileiros.
Financiamento imobiliário tem alta de 57,5%.
O governo estuda pacote de ajuda para bares, restaurantes e eventos.
Carnaval. Estados e municípios devem decidir sobre feriado.
Hoje, duas partidas atrasadas pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Tem Bahia e Corinthians, Grêmio e Flamengo.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Parabéns à paróquia do Senhor Bom Jesus, padroeiro de Monte Alto. A paróquia está comemorando hoje 123 anos de instalação canônica na nossa querida cidade. Viva a paróquia do Senhor Bom Jesus, viva o Senhor Bom Jesus. E em comemoração, teremos missa de ação de graças hoje na paróquia do Senhor Bom Jesus, às 19h30.
Mais de 80 milhões de pessoas já receberam doses de vacina contra a Covid-19 em todo o mundo, segundo o levantamento de uma plataforma desenvolvida pela Universidade de Oxford. Ainda segundo o ranking que aponta o avanço dos países na imunização, o Brasil passou de 17º para 12º lugar entre os que mais vacinaram.
Nós temos um comunicado aqui para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que liguem ou procure a Secretaria de Assistência e o CRAS para o agendamento da atualização cadastral. Você deve ligar na Assistência Social, o telefone é 3242-4807. No CRAS Bandeirantes, 3243-2882. E no CRAS Veracruz, 3242-1029. Isso para as pessoas que recebe o benefício de prestação continuada.
O Brasil gerou 142.690 empregos com carteira assinada em 2020, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta quinta-feira. Esse resultado é a diferença entre as contratações e as demissões. De acordo com dados oficiais, esse foi o terceiro ano seguido com geração de empregos formais.
Os números do coronavírus aqui em Monte Alto. O boletim de ontem, dia 27, 14 pacientes estão aguardando o resultado do exame. Um está na enfermaria, 13 isolamento domiciliar. Estamos com 132 pacientes em tratamento, 6 na UTI, 2 na enfermaria e 124 em isolamento domiciliar. Até ontem, 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid-19. Em termos de ocupação de leitos, temos 14 leitos da UTI exclusivo para Covid. 9 estão ocupados e 5 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos. 6 estão ocupados e 16 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 6 pacientes de Monte Alto, 2 de Pitangueiras e 1 de Taquaritinga. Diz que Covid 3241-1023.
A primeira edição do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio Digital, começa neste domingo, dia 31. O exame será aplicado de forma piloto para um número reduzido de participantes, mas já poderá ser usado para concorrer a vagas no ensino superior. Embora seja feito pelo computador, os candidatos deverão ir até os locais de prova e, assim como no Enem impresso, levar caneta esferográfica de cor preta.
E preste atenção que amanhã nós teremos a Feira do Produtor. Como não pode ser no domingo, será realizada amanhã, sexta-feira, no mesmo local. Os mesmos pontos dos feirantes, mesma coisa. Só que a feira começa a funcionar às 14 horas e vai ter às 20 horas lá na Praça São Benedito. Portanto, Feira do Produtor será amanhã, sexta-feira. 2 partidas hoje atrasadas da Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, tem Bahia e Corinthians, partida da 30ª rodada. E às 20 horas, tem Grêmio e Flamengo, partida atrasada da 23ª rodada.
11 horas e 6 minutos.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Forenzano, ligue 991420875.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Capa do contra filé Friboi, peça inteira quilo no Save Ganhe, pague R$24,90. Coxas e sobrecoxas com osso congeladas, Big Frango quilo, R$6,80. Maminha Friboi, peça inteira vácuo quilo, R$33,90. Bisteca suína, pururuca quilo no Save Ganhe, pague R$13,50. Colchão duro quilo R$28,90. No cartão Savenhago R$26,85.
Savenhago Supermercados, confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16997675233.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Olho por olho, leite por leite, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Na ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago, veja fácil.
O
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,70 metro quadrado, bacia em cepa tema branca R$280. Selador acrílico Top Super 18 litros R$64. Pia de granito cinza 1,5 metro R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho Preto e Baixo.
Ofertas desta quinta-feira: frango temperado congelado frangão quilo R$4,29. Acém bovino quilo R$24,90. Frozinha bovina peça vácuo quilo R$28,90. Coxão mole bovino quilo R$29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o provedor da Santa Casa, Roberto Afonso Colatrelli, que fez questão de estar aqui para apresentar um novo médico que estará trabalhando e atendendo a nossa população. Beto, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, doutor Fabiano. Doutor Diego, bom dia também ao doutor Fernando Prata, que é irmão, inclusive, do doutor Fabiano. E hoje, com a grande satisfação de estarmos aqui presentes, para apresentar à população o doutor Fabiano. E o doutor Fabiano é um médico ortopedista que vem para Montioque para somar, junto com o quadro clínico que nós já temos. E também nós temos tem o doutor José Fabiano, urologista, que já está trabalhando conosco, a doutora Ana Paula, daqui de Monte Alto, que é a psiquiatra, e o doutor Fernando, que é o outro anestesiologista.
Certo.
Doutor Pedro, isso é.
Pedro.
E, então, João, qual a preocupação, não só da parte clínica, da direção clínica, doutor Diego e doutor Elias, não é renovar, é trazer pessoas mais jovens, porque nós estamos ficando velhos, né, João? Então, a preocupação do doutor...
A gente fica experiente,
mas a idade,
né?
Faz. Então, com relação ao doutor Diego, que está aqui conosco, e junto com o doutor que está em viagem, então, eu tive o maior prazer de acompanhá-los para que eles falassem um pouco desses novos métodos que vem vindo. Então eu vou chamar o doutor Diego para ele vir aqui no meu lugar, porque
certo.
Já me conhece, mas pelo menos já apresentei o doutor Fabiano e agora eles vão falar um pouquinho do nosso Santa Casa e o doutor Fernando, que é
isso.
Irmão dele também.
A gente respeitando o protocolo, pode ver, sai um e entra o outro no nosso estúdio. Obrigado, Beto.
Eu vou
falar com o doutor Fabiano.
Obrigado a você, obrigado doutor Fabiano, doutor Diego, doutor Fernando Prata, e obrigado à população de sempre nos ouvir, que a gente sempre está trabalhando aqui, trazendo coisas novas.
Tá?
Logicamente, melhorando o nosso corpo clínico. João, obrigado a todos.
Eu quero falar com o doutor Fabiano Prata. Então, doutor Fabiano, bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a introdução aí, João, Beto Colatrelli, também ao Diego e meu irmão Fernando, por estar aqui hoje na
rádio. Seu irmão
está
há mais de 10 anos aqui.
Sim, sim.
Ele gostou, o Fernando.
Eu já gosto por tabela, né?
Você também já gosta
então,
por tabela.
Já passeava aqui em Monte Alto e sempre...
Cidade é boa, né, Fabiano?
Sempre me simpatizei com a cidade.
Você é ortopedista?
Eu sou ortopedista e especialista em ortopedia pediátrica, ortopedia
certo.
De crianças.
Já veio com residência para cá?
A minha família, eu devo buscá-la esse final de semana e estamos nos instalando aqui em Monte Alto.
Certo. Por que você aceitou vir trabalhar em Monte Alto, Fabiano?
Olha, a minha história é uma história como... todo mundo, uma história longa, né? Eu tive, fiz ortopedia, depois fiz ortopedia pediátrica, fiz mestrado, doutorado, dei aula na Faculdade de Medicina do ABC por um bom tempo e cuidava dos residentes de ortopedia lá também. E chega um momento que a gente está vivendo na cidade grande, aquela correria te engole, né? Te conduz e é quando você percebe não é aquilo que você gostaria de estar vivendo, né? Chegou um momento que eu eu recebi eu tinha um curso que eu tinha vontade de fazer e estava sempre de olho nele. Era um curso fora, no exterior. E de repente surgiu a oportunidade de eu ir, inclusive com a família, para viver uma experiência num outro país.
E a gente, aí você foi?
Eu fui morar na Austrália, então o ano passado inteiro eu fiquei na Austrália. E os meses foram se passando, a pandemia aconteceu. Quando eu comecei a planejar o meu retorno para o Brasil, foi quando o meu irmão me fez o convite. E não só eu, como toda a família, recebeu o convite com bastante entusiasmo. E a vontade de vir para cá e em busca, inclusive, de uma melhor qualidade de vida.
É a mudança do vinho para a água, que a gente fala sempre. Você sai de uma cidade grande, com aquele tumulto, e para uma cidade mais tranquila, porque Monte Alto é gostoso de se viver, viu, Fabiano?
Não, eu acredito, porque todo mundo que eu encontrei, agora desse meu retorno, fala assim: olha, Monte Alto é uma cidade muito acolhedora.
Acolhedora mesmo.
E a cada pessoa que eu encontro, eu sou bem acolhido e tudo bem que eu estou sendo referenciado, mas eu sou bem acolhido e sou recebido com cuidado. Olha, que
um
precisa.
Carinho,
um
né?
Carinho. E
exemplo, seu irmão, quanto tempo está aqui? Mais de 10 anos,
uh-huh.
Né? Então, você vai ser próximo do seu irmão também, próximo da família. Seja bem-vindo, Fabiano.
Muito agradecido, obrigado a todos os cidadãos de Monte Alto e espero contribuir o máximo possível e corresponder a todo esse carinho que eu estou recebendo.
Com toda certeza. Doutor Diego, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes.
A cidade ganha mais um médico, mais um ortopedista?
Justamente, João, é o que a gente havia falado anteriormente aí. O importante é que esses médicos, o Dr. Fabiano, Dr. José Fabiano, Dra. Ana Paula e o Dr. Pedro, anestesista, são médicos que, além de aumentarem o nosso corpo clínico, são médicos que, a princípio, vêm para ficar na cidade. Isso é muito importante para a gente, porque às vezes a gente consegue médicos aí que vêm de Ribeirão para dar um apoio aí um dia ou dois, e esses médicos não, eles estão vindo para residir aqui em Monte Alto. O Dr. José Fabiano, que está aqui em Jabuticabal, mas está aqui praticamente todo dia, se precisar. Então isso é importante para a gente. E jovens aí, né, nos garante aí um futuro aí, uns médicos na cidade aí por um período maior. Isso é bom para Santa Casa, para a população, né? Então tá todo mundo muito feliz com a chegada deles.
Você é especialista em ortopediatria?
Ortopedia pediátrica, exatamente.
Ortopedia pediátrica. É isso, é especialista?
Sim.
Bom para as nossas crianças?
Exatamente.
Então tá certo. Está aqui, ó, especialista ortopediatria, né?
Uhum.
Pediátrica, né? Tudo bem. Olha, as crianças estão agradecendo, estão recebendo já aqui para felicidade das nossas crianças.
É.
Tá certo? Muito bom isso. Você sabe que esses negócios de não ter aula, criança fica em casa, todo dia tem acidente, né?
Sim,
dentro
sim.
De casa. Tudo.
E no retorno das aulas também costumam ter...
Quê,
toda,
né?
Mudança de rotina da criança... É um momento de atenção e cuidado com os acidentes.
Chama o Fernando lá, que é o irmão dele, fazendo favor, Diego. Muito obrigado, viu, Diego?
Obrigado.
Continua,
obrigado,
correndo ainda ou só jogando tênis?
Ah, um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, mas bom mesmo nada.
Tá certo, Diego. Deixa eu falar com o Fernando aqui, Dr. Fernando Prato. O Fernando esteve conosco aqui já anos atrás. Ele já conhece bem o nosso estúdio Rádio Cultura. Fernando, que é irmão do Dr. Fabiano. Fernando, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Você esteve aqui junto com o Dr. Diogo, né?
Isso, há quase exatos 10 anos atrás, mas hoje eu acho que eu estou um pouco mais renovado, mais novo e com um pouquinho mais de energia agora com a chegada do meu segundo.
Você que incentivou
o
teu irmão Fabiano para vir para cá?
Eu acabei subordinando ele, né? Falei assim, olha, ou você vem, o fato dele ser mais velho, mas eu sou um pouquinho maior e mais forte, falou, ou você vem ou você apanha,
certo.
Entendeu?
Então nós vamos ter aqui médico da família, então, família, duas famílias.
Perfeitamente, perfeitamente.
Você está aqui há mais de 10 anos. Está gostando de trabalhar aqui, Fernando?
João, quem prova de Monte Alto não vai embora. Então, por isso
bacana,
mesmo,
hein?
Como foi uma parceria que a gente começou como irmãos, na verdade ele que me incentivou a começar a ortopedia, então eu me identifiquei com eles, a gente começou a vida sozinho em São Paulo, eu me desliguei, mas hoje eu trago ele de volta, eu vejo que isso é importante para mim e para todos.
Certo. Você é ortopedista também?
Ortopedista. E agora a gente, o que a gente tem para agregar para a nossa cidade, assim, que essa parceria, Isso vai trazer muito mais fruto para a gente, vai trazer benefício para a sociedade e acaba sendo não só uma parceria de ortopedia, mas sim uma parceria de irmãos.
Tá certo. Bom, Fabiano, seja bem-vindo, tá?
Muito obrigado.
Você está conhecendo também a Rádio Cultura, estamos sempre à disposição, vamos realizar muitas entrevistas ainda, com toda certeza, viu, Fabiano?
Só tenho a agradecer e mais uma vez, muito obrigado a todos que vêm me acolhendo no meu retorno a Monte Alto.
Tá certo.
João, só mais uma palavrinha, com o doutor Roberto Afonso Colatrelli, nosso provedor, lembrou de a gente comunicar, que assim, além de nós dois, a gente faz uma parceria para cirurgias de ombro aqui em Monte Alto também, com o meu outro irmão que é de São Paulo, esse eu ainda não consegui resgatá-lo.
Ele faz consulta aqui, atende aqui, né?
Ele faz as cirurgias que a gente tria, normalmente quando a gente precisa agregar, aí ele vem de São Paulo e aí a gente, nós somos agora 23
em ombro. Bacana, hein, gente?
Cada parte do corpo agora tem seu lugar guardado.
Vocês são em três irmãos ou tem mais médicos ainda lá?
Nós somos em quatro, mas quatro. Um é dentista.
Ô, Fernando, um abraço pra você, viu?
Obrigado, João. Obrigado a todos os ouvintes.
Sucesso, Fabiano.
Muito obrigado e um prazer estar aqui com vocês.
Prazer foi nosso. Nós voltamos já já.
Desta quinta-feira, frango temperado congelado frangão quilo, R$4,29. Acém bovino quilo, R$24,90. Rosinha bovina peça vácuo quilo, R$28,90. Coxão mole bovino quilo, R$29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16997675233. Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado. Bacia em cepa, tema branca, R$280. Selador acrílico Top Super 18 litros, R$64. Pia de granito cinza 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, Fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola, lata, Fardo com 12, R$18. Coca-Cola, 200ml, Fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, Fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Lorenzano, ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Na ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cousse, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Assim tem osso quilo, 25,80. No cartão Savegnago, 24,30. Costela suína congelada, quilo, 19,80. Fostes e tilápia Copa com 1 quilo. No Savegan e pague 24,90. Sobrecoxas e frango Seara, soltinho, quilo, 9,85. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo, no Savegan e pague 28,50.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 99799-7392.
São 11 horas e 25 minutos no plantão policial. Localização e apreensão e entrega de veículo foi na rodovia SP-305, no dia de ontem pela manhã. A vítima ou proprietário acabou encontrando a moto abandonada, foi comunicada à polícia. A polícia fez o recolhimento do veículo, aliás, Hyundai, ano 2011, na cor preta, placa EYF-3B92 de Monte Alto. E esse veículo depois foi entregue ao proprietário. Também localização no dia 27 à tarde, ontem, de uma moto Titan ES 2003 na cor vermelha, uma CG-125. Ela foi encontrada pela polícia em Bebedouro, era produto de furto. E o proprietário também já recebeu a sua moto de volta. Uma ocorrência de furto de fios e cabos na rua Ângelo Magri, 150, no Jardim das Oliveiras. Malandro levou 5 metros de cabo 16 milímetros flexível do poste que liga à residência.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vai direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 99799-7392. YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 27 minutos. Nós estamos recebendo a secretária de Segurança Municipal, a doutora Regina Helena, que está aqui conosco. Já também o secretário do Departamento Jurídico da Prefeitura, o doutor José Henrique Frascá Júnior, o Juninho Frascá, como é conhecido, para conversar, explicar, tirar dúvidas, né, para a nossa população também. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia aos ouvintes e os internautas, né? Agora você está chique, né, João?
Ah, nós estamos chique, né?
É muito chique.
Nós temos também o nosso WhatsApp, que você pode fazer a sua reivindicação, suas perguntas. Se não souber responder hoje, respondemos na próxima. É o 3242-5426. Doutora Regina, poucos dias, mas como estão os trabalhos na nossa Guarda Municipal?
João, eu trouxe aqui para você não só da questão da Guarda Municipal, porque às vezes o pessoal confunde a Secretaria de Segurança como sendo a Guarda Municipal. Então, eu quero sempre deixar isso claro, porque eu quero trazer à tona o trabalho também dos meus outros departamentos. Então, nós vamos passar um por um aqui o que, que nós já estamos fazendo. Então, você me falou da Guarda. Uma das minhas diretorias é a Guarda Municipal. Depois, nós temos outra diretoria, que é a Guarda Patrimonial. Nós temos a Inteligência e Monitoramento, que é outra diretoria. E nós temos a Demutran, que pouquíssima gente liga a Demutran aos trabalhos de segurança, né? Então, ela faz parte. Eu trouxe aqui algumas coisas só que nós já estamos fazendo, algumas que nós estamos dando continuidade e outras que são novidades. Então, você está me perguntando da Guarda Civil. Na parte que o pessoal mais acha que é o objetivo, são as atribuições da Guarda, que seria a segurança no sentido de uma segurança que é responsabilidade maior do Estado, que é das forças da Polícia Militar e Polícia Civil, a Guarda funciona como um auxiliar. Só da Guarda Municipal, ela tendo feito, nós tivemos esse mês já 5 flagrantes. feitos pela Guarda Municipal e outros feitos em conjunto com a Polícia Militar. Mas também nós estamos trabalhando todas as minhas diretorias em conjunto. Então, por exemplo, o Raimundo, que é da Patrimonial, e o Miranda estiveram em Taquaritinga essa semana para resolver uma questão de um convênio, na verdade um contrato que precisa ser feito sobre o recolhimento de animais de grande porte. Nós também, com essas duas diretorias, tanto da Patrimonial quanto da Municipal, estamos fechando projetos com a Secretaria de Esportes e de Assistência Social, né? Então são alguns projetos que são novos e continuamos com aqueles outros, né? Então, Operação Porta de Banco, que já era feita, a escala do patrulhamento rural, que já era feita, a ronda escolar, que se houver necessidade, vai ter que voltar, fiscalização de trânsito e um auxílio massivo que nós estamos dando aí, a vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária conta muito conosco, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive, com o auxílio da Brigada e da Patrimonial também.
Eu sei, porque vocês atendem denúncias junto com a Vigilância Sanitária para respeitar esse plano de saúde de combate à Covid.
Exatamente.
E fizeram um trabalho também muito bom com a Assistência Social,
sim,
já orientando alguns moradores de rua, sim, alguns pedintes, não foi isso?
Sim, é a Operação Redução de Danos.
Isso,
né?
Mesmo.
Então nós estamos fazendo essa redução de danos, que é um encaminhamento, quando desejado, para a cidade de origem, e está sendo feito e está surtindo efeito também.
Ainda sobre a guarda, depois nós entramos no outro assunto, sim, aí. O efetivo hoje nós sabemos, doutora Regina, que está reduzido. Mas nós estamos aí com um concurso de 21 que participaram e passaram e estão esperando chamar.
Sim.
Como que fica essa situação?
Então,
a senhora responde ou o Juninho responde?
Estamos encaminhando isso para o jurídico, porque isso demanda toda uma outra análise. Então não é tão simples como pode parecer. Não é a situação, chamamos ou não chamamos. É óbvio que
porque
nós queremos chamar.
Eles,
né,
mandam aqui, por que a doutora Regina nos chama?
Exatamente, mas isso não depende só de mim, né? Não depende de mim, na verdade, né? Existe toda uma estrutura por trás disso, que é uma estrutura legal, que é por isso que o doutor Júnior está aqui para nos auxiliar.
O doutor José Henrique Frascá Júnior, como é conhecido, o Juninho Frascá, doutor Juninho Frascá. Juninho, bom dia.
Bom dia, João Moreira, bom dia, doutora Regina, e bom dia a todos os nossos ouvintes.
Juninho, ela precisa reforçar o efetivo. Tem 21 que passaram no concurso, não pode chamar esses, eu chamando devagar por escala, Juninho?
Então, João, nós temos, devido às complicações do Covid, né, da situação de calamidade pública que foi instaurada a nível nacional e mundial, né, uma lei federal, né, uma lei complementar, a lei 173, que limita muito o poder de ação do município e de todos os entes públicos nessa fase de quarentena, né. E essa legislação é uma legislação complicada porque ela não é muito clara em todos os aspectos dela. Então, ela limita as contratações de servidores, os acréscimos, os benefícios, aumento de benefício, aumento de salário. Na questão específica da contratação de cargos, ela tem uma estrutura que ela só permite que seja feita reposições de vacância. O que é isso? É quando você já teve um cargo ocupado. Esse cargo ocupado anteriormente não pode ser um cargo novo, criado, que nunca foi ocupado, e só assim poderia ser chamado as pessoas para ocupar. Então a gente não pode criar cargo esse ano. Hoje, segundo informações que a gente obteve do nosso Departamento de Recursos Humanos, nós temos 50 cargos criados de guarda. Desses 50 cargos, 38 hoje estão ocupados, então nós temos 12 cargos vagos de guarda. A questão é, as vacâncias que estão surgindo após a vigência dessa lei 173, que é isso? As pessoas que têm saído depois que a lei foi promulgada, que foi agora no início de 2020, estão sendo chamadas, tanto que agora vai entrar mais alguns, né, doutora Regina?
Estão sendo substituídos.
Estão sendo substituídos. E por quê? Você só pode substituir, você não pode colocar novo. Em relação a esses outros cargos que tem lá, assim, tem vários posicionamentos. O próprio governo federal, primeiro, teve um posicionamento interpretando restritivamente essa legislação, que você só poderia suprir a vacância após o início dessa nova lei, da 173, a partir da vigência dela. Depois eles mudaram o posicionamento, falaram, não, mesmo que a vacância foi anterior, você poderia chamar. Aí tem posicionamentos também do Tribunal de Contas, no sentido de que poderia ser anterior. Porém, a questão é, ainda não houve um enfrentamento judicial dessa questão. É uma legislação muito nova, então não tem um posicionamento assim, olha, o tribunal acha que é isso, a justiça entende que é isso. Então a gente fica muito amarrado, por quê? Porque ainda existe uma insegurança nesse ponto.
Mas não é prioridade a segurança?
É, mas
pelo número de furtos, roubos que vem acontecendo no município.
É prioridade, mas a questão de quem escolheu a prioridade não fomos nós. Foi a legislação. E ela só permite as contratações, né, doutora Regina? Sim, sim. Os casos de saúde
e assistência.
Por quê? A intenção do legislador ao criar essa lei foi priorizar a saúde e a assistência nesse período de Covid e evitar que, em muitos casos, as pessoas façam contratações e gastos públicos que para outras áreas e deixem de priorizar a saúde, porque tudo foi voltado para a saúde esse último ano. E essa legislação ela tem uma previsão de encerramento até as questões das contratações, dos acréscimos, tudo, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então a gente está aguardando, a gente está fazendo vários estudos, inclusive verificando questões judiciais, como é que está tendo algum posicionamento, para a gente conseguir deixar isso sem nenhum risco, porque existe risco ainda, tanto para o caso da prefeita, da prefeitura, como também para os próprios aprovados, porque a gente não sabe como vai ser o entendimento judicial disso ainda, entendeu? Então existe riscos.
Então, mas nossa guarda, se não me engano, teve mais de 50 elementos já. Nossa Guarda Municipal não teve?
Não.
Não teve, não?
50 elementos.
Ah? É, trabalhando.
50.
São 50 cargos. A guarda...
50 cargos. Então, mas nem todos os 50 cargos estão ocupados. Não seria motivo para preencher 50?
Então, e é justamente isso que é a nossa discussão, a questão de quando ocorreu essa vacância.
Isso.
É esse o problema por causa dessa nova legislação.
Não tem essa brecha, nada? A gente fala brecha, vamos falar,
então,
popular.
É o que eu estou falando. A certeza que a gente tem é que a partir do momento que a lei entrou em vigor, se ocorrer uma vacância dali para frente, a gente pode contratar, que são os casos das pessoas que estão contratando.
São esses três casos que nós vamos chamar.
São mais três novos.
São mais três
a discussão
novos que
é...
vão entrar, vão fazer o curso de formação e já vão começar a trabalhar.
E como vai ser a chamada? É pela escala?
Vai ser pela
aquele
ordem
que tem em primeiro lugar, segundo e terceiro.
Exatamente.
Se o terceiro não quiser, então ele tem que assinar.
Exatamente.
Olha, eu estou desistindo, chamo o quarto.
Exatamente. Como em qualquer concurso.
Aí. Você disse que nós estamos com 38 hoje?
Sim.
Mas
é porque,
efetivo nosso não está com 19?
Não, que estão disponíveis para esse trabalho, mas não são cargos que estão vagos. Entendeu? Que vagaram. É porque fica difícil essa conversa jurídica, né, para a população. Mas que vagaram. Dois porque foram exonerados e um porque aposentou após a 173. Então, aquele cargo que estava ocupado, que estava trabalhando e que vagou, vai ser preenchido. Então, nós vamos preencher com três vagas.
Simplificando, dentro da lei, são três vagas que surgiram.
Exatamente.
Essas três vagas vai demorar para chamar esses três?
É, já foram chamados e eles vão começar a fazer o curso de formação.
Eles aceitaram?
Sim.
E agora passa pelo treinamento?
E agora passa pelo treinamento. A gente vai ver o mínimo de período que pode ser feito. Isso está sendo estudo, porque isso é tudo dentro da legislação federal também. Então, assim que for possível, e aí eu já tiver essa resposta, olha, daqui tanto tempo eles vão começar a trabalhar.
Para a população entender, não são mais três. São três que vão substituir.
Exatamente.
O número vai continuar o mesmo.
E por isso que é permitido, porque o número continua o mesmo.
O número continua
não
o mesmo.
Não abre essa.
E a questão do aumento de despesas. Porque, na verdade, o que a lei quis, ela quis proibir o aumento de despesas nesse sentido. Né? Então, é por isso que tem esse entendimento dúbio da questão dessa vacância dos cargos. Né? E a nossa guarda, a gente ainda tem um caso especial, porque os guardas, eles entram na função pública como guardas iniciantes. Que é a questão dos guardas iniciantes, são os guardas que vão para fazer o curso, né? Eles fazem o curso que é para... Como o curso de formação da PM, o curso do guarda, né? Para eles terem todas as formações, né? E a partir disso, quando eles entram, tem uma faixa salarial nesse ponto, depois eles entram já como guarda na categoria 3, né? E é nessa categoria 3 que tem hoje essas 12 vagas, né?
Certo.
Abertas e que estão sendo preenchidas de acordo com a vacância agora da
partir da... Vocês falam em número 38. Mas onde é que estão esses 38 guardas, doutor Larissa?
Não, não são 38 guardas que estão hoje trabalhando. São 38 cadeiras que não estão abertas, que já estavam... que tem gente, por exemplo, que está afastado, entendeu? Tem gente que está de licença.
Isso.
Ah, sim.
Tudo isso conta. Eles continuam com o cargo, né?
Até para dar
cargo,
esse número 38.
Exatamente, o cargo não está vago, entendeu?
Não está vago. Tem alguns que têm desvio de função?
Da guarda, não.
Da guarda, não, né?
Não.
Do jeito que vocês estão precisando.
Não, inclusive isso é uma questão que tem que ser regulamentada, e a gente está, inclusive, auxiliando até mais do que pode, né? porque se a gente fosse fazer só o que é atribuição da Guarda Municipal, a gente não conseguiria nem auxiliar na segurança do município todo em auxílio às forças do Estado, né?
Então, dos 38, mas tem com licença, tem outro que está afastado, tudo isso daí. Mas hoje, trabalhando efetivo, estamos com quanto? 19?
Parece que sim. Não.
Então, é pequeno.
Muito,
mas estão se desdobrando, porque nós sabemos que muitos deles, até na hora de folga, estão trabalhando para colaborar.
Exatamente.
Vem acontecendo isso, não
vem? Muito, vem acontecendo muito. Inclusive pelo comandante, né? A gente brinca que eu não sei como que ele consegue se transformar em tantas pessoas ao mesmo tempo.
Isso que nós temos que valorizar, viu?
Sim, muito. Temos que valorizar muito.
Muito, sim. Tem pessoas que muitas vezes criticam, mas não sabem muitas vezes da estrutura que está tendo, que para manter aquela estrutura, o cara tem que se desdobrar, viu, Juninho?
Exatamente.
Bom, falamos da guarda. Como é que está o monitoramento?
O monitoramento, que também era uma confusão que era feita, né, pela população, como se fosse algo que fizesse parte da guarda, né, mas ele não é um trabalho que é feito para a guarda municipal, ele é uma diretoria em separado, e que não tinha até então, por exemplo, funcionários fixos para fazer aquela análise das imagens, né? Então, o nosso diretor hoje conseguiu já 4 pessoas fixas para trabalharem ali, e uma pessoa para ajudar na parte administrativa, porque ele está tendo que fazer toda uma catalogação, né, de todas as imagens que a gente tem, de todas as câmeras, não só dos próprios públicos, né, mas também naquelas que são da Rua do Centro, que são das ruas. Para ajudar nisso também, nós já fizemos um acordo com a Polícia Militar, o Tenente Ricardo vai nos disponibilizar um treinamento específico para essa equipe de monitoramento, então isso é uma novidade, para fazer análise das imagens, né? Então eles vão ter um treinamento que não existia antes, né? E que vai facilitar muito nisso. Agora, o que eu queria chamar a atenção, né, dentre outras coisas que nós estamos fazendo, inclusive a questão do postinho que nós vamos ter em conjunto com a Guarda Civil e a Guarda Patrimonial lá no Distrito de Aparecida, onde eles também vai estar ali as câmeras de monitoramento no mesmo local que eles vão estar, ali na sede da subprefeitura.
Isso.
Eles já estão trabalhando lá, né, os guardas já estão lá, só está faltando a transferência e depois vai ficar uma situação bem, bem legal para a população lá. A questão do sigilo de informações, né? Então, só para a gente explicar isso, porque eu estou percebendo que está sendo muito procurado monitoramento para fazer essa explicação, ele está tendo que fazer essa explicação. As imagens, elas trazem, às vezes, casos particulares, situações pessoais. Então, a imagem, ela não é fornecida para qualquer pessoa. Não pode ser assim. Às vezes a pessoa acha que ela pode chegar lá e falar assim, olha, aconteceu uma coisa na minha rua, dá para você ver aí? Ou dá para... Não é assim que funciona,
só,
né?
Se tiver o boletim de ocorrência?
Através do boletim de ocorrência, o próprio delegado vai pedir essas imagens, ou através de um pedido judicial. De repente, um processo que seja na área administrativa ou na área civil mesmo, que pode ser feito. Caso contrário, a gente só pode abrir a imagem para aquele policial que está naquele momento trabalhando. Então, também não é um policial que está de folga, que aparece lá, oh, fiquei sabendo, deixa... Não, é aquele que está trabalhando naquele flagrante, naquela situação, tanto o guarda, tanto o policial civil, ou o policial civil dentro das investigações que eles fazem, ou a polícia militar. Mas isso não pode ser fornecido para qualquer um da população dessa forma como se imagina, porque ia causar um caos, né?
É, vamos ficar passando informação, não pode mesmo.
Exatamente.
O Demutran, que pertence também à segurança.
Também faz parte da segurança pública.
O nosso trânsito.
Né? Então, a primeira coisa que nós conseguimos, que a Grazi, que está lá há tantos anos, agradeceu, ainda me disse assim, olha, estamos num lugar mais amplo, confortável e mais adequado. Então, nós transferimos ali a salinha de onde eles estavam, que não
era
tinha...
Era no xerifado, né?
Exatamente, que não tinha acessibilidade fácil para cadeirante ou para idoso, né? Que muitos procuram ali. E agora eles estão num lugar melhor equipado, né?
Onde é que é o novo local?
Do lado, nas duas salinhas para frente.
No mesmo prédio?
No
ali.
Mesmo prédio, só que ali tem o acesso do cadeirante e é um local que não tem escada, então para os idosos, para as pessoas que necessitam.
Para melhorar o atendimento.
Hoje também estive com o Renato aí pelas ruas para ver, nós estamos fazendo a repintura de várias sinalizações, a demarcação também, se for necessária, mais específica para volta às aulas. E ele já está vendo aí um convênio com o professor Coca Ferraz, que vai trazer um projeto, provavelmente, para nós aqui, que é da Faculdade de São Carlos, e que são desses projetos que ele já está vendo. E outro é uma possível licitação com uma empresa de mão de obra que vai facilitar essas repinturas e pinturas, porque hoje é tudo feito manual. E aí ele conseguindo isso, o que que acontece? Vem um caminhão.
O caminhão
é muito mais rápido.
Muito mais rápido, né?
Então,
mais
dentro,
perfeito.
Exatamente.
Até.
E ó, ele até me trouxe um dado aqui, eu não tinha ideia. Nós temos aqui 50 mil habitantes e mais de 42 mil veículos cadastrados.
Quase
é muita
um veículo
coisa.
Por habitante.
É quase um veículo por habitante. A gente tem mais veículo que está Quaritinga, que tem mais população que aqui.
Certo.
Então, o trânsito...
Em Monte Alto, em termos proporcional... Tem muito mais motos.
Sim.
Do que as cidades da região.
Exatamente.
Motos também.
Então, essa questão de trânsito é muito importante. Nós vamos trabalhar muito com a questão em escolas, né, estruturando todas as secretarias, para que a população também seja educada. Então, hoje nós passamos em vários locais e ele foi me mostrando, olha, aqui pedem uma lombada, aqui pedem uma situação. Mas que às vezes tem uma sinalização que não é respeitada. Então a gente precisa educar muito também as pessoas, porque as pessoas não respeitam a sinalização.
Doutora Regina, o senhor percebeu que nós temos exagero de faixas amarelas?
Sim, sim.
Tem local que muitas vezes é particular.
Sim, então tudo isso precisa ser readequado. Então nós estamos fazendo toda essa análise e ele vai ter toda essa ajuda também.
Certo.
Tá?
Como que está o trabalho lá na guarda patrimonial?
Então, a guarda patrimonial é, como eu já disse da outra vez, né, é um compromisso meu único compromisso que eu fiz com as minhas equipes, que é de tentar trazê-los para o mesmo nível hoje de respeitabilidade que tem a Guarda Civil, né? Então, eles até hoje não têm um curso efetivo de formação, né? Eles não têm muito auxílio e nós vamos trazer mais a imagem deles. E, junto com eles, o da Brigada. Então, o Raimundo está correndo atrás disso.
O Raimundo ficou responsável.
Ficou responsável.
Pela Guarda Patrimonial.
Pela Guarda Patrimonial e por
o efetivo também é pequeno da Guarda Patrimonial.
O efetivo, em número, ele é grande, mas que está disponível para trabalhar. Nós temos muita gente afastada, muita gente idosa. Então, não dá para contar com eles em todos os departamentos, né? Em todas as situações.
Deixa eu entrar, então, nesse assunto com o jurídico. O funcionário, que é prioridade, está afastado. Não tem como pôr outro no lugar?
Então, a questão também esbarra justamente nessa questão dessa nova legislação esse ano. Porque, assim, além de tudo, a gente não pode criar novos cargos esse ano. Está proibido pela legislação criar novos cargos. Muitos casos, quando tem esses problemas de afastamento, a gente teria que criar novos cargos, né? E também está tudo proibido esse ano. São vários departamentos. A gente está falando aqui agora da guarda, né? Porque é uma coisa que está, assim...
É do momento.
Isso, é do momento, o assunto do momento, mas assim...
Momento.
Isso está barrando, isso aqui está... Isso hoje, ele está barrando vários departamentos. Assim, muita coisa a gente vê que precisaria melhorar agora, mas a gente não pode. Eu vou dar um exemplo do meu departamento. A gente tem muito processo, tem muita coisa de execução e a gente tem uma procuradora concursada hoje. E já tem 5 vagas criadas. Só que como a gente só teve uma, eu não posso chamar uma procuradora. Uma segunda, né, um procurador, eu digo, né, para exercer o cargo, porque nunca foi ocupado. Também a gente não pode chamar. Então, em todos os departamentos tem casos assim que a gente não fica amarrado por causa dessa nova legislação, né? Porque a gente torce para que as vacinas, o quanto antes a gente consiga imunizar a população, para que esse prazo de até dezembro seja modificado, né? Seja antecipado.
E criando prazo. Mais emprego, né?
Isso, criando mais emprego
criando
e outra,
mais emprego.
Facilitando também a vida da população, né? Porque isso também não é só para a gente que trabalha, é para todo mundo que causa problema, né?
E nós tínhamos também aqui em Monte Alto, não sei se ainda está acontecendo, que a guarda também cedia para o nosso departamento jurídico, o fórum, as delegacias. Tem guardas ainda trabalhando nesses setores ou todos estão na guarda?
Tem guardas patrimoniais auxiliando.
Guarda municipal não?
Guarda municipal eu acho que tem no fórum, eu não sei se é patrimonial ou
o fórum
ou
não está atendendo agora, está fechado, né?
Não,
então ele pode...
O fórum, ele tem um sistema de segurança próprio, né?
Agora, terceirizado,
não,
né?
Não tenho certeza, mas acredito
que
não tenha.
Não tem mais, não.
Guarda municipal não, já teve, mas
já
não teve.
Não,
já teve.
Não está mais. Agora eu quero saber com a doutora Regina o seguinte, e a Brigada de Incêndio, como é que está?
Então, a Brigada
pertence
de Incêndio...
Pertence também à sua secretaria?
Não, ainda não, né? Então nós vamos, assim que o Legislativo retornar, né, já encaminhei o pedido para o jurídico, para que ele seja, porque na verdade ele pertence à Secretaria de Governo, embora esteja no mesmo prédio da Guarda Patrimonial e com a mesma chefia. Então existia aí uma confusão jurídica, né? O que talvez impedisse também da gente fazer vários convênios, porque não pode partir da Secretaria de Segurança. Então, o nosso primeiro ato aí foi encaminhar um ofício para o Departamento Jurídico, solicitando que seja feita uma legislação para trazer a Brigada para nós. Dentro da Brigada também a gente está contando bastante com eles. Voltamos à questão da higienização da feira, né? E vamos verificar onde for necessário também. E eles estão atuando bastante, inclusive junto com a Guarda Municipal.
Certo.
Então, a gente está dando uma valorização para eles aí. E na semana que vem também é uma questão que eu tinha separado aqui com a Secretaria. Eu vou com o Raimundo, né, que é o responsável lá nesse momento. Nós vamos em Ribeirão Preto falar com o comando dos bombeiros, para ver se nós fazemos parcerias e entender bem a questão do que a gente pode melhorar para eles. Tanto de equipamentos, como legislação, como treinamento. Então, tudo isso a gente já está avaliando para melhorar o trabalho deles.
Certo. Agora, existe reunião com o Ministério Público?
Então, duas coisas interessantes que eu fiz aí, esses são os departamentos. E existe, vamos dizer, o que a secretaria em si faz, né? O que a gente faz de planejamento, que é essa parte mais de projetos e orientações. Então, a primeira coisa que nós conseguimos é passar para a nossa secretaria, Secretaria de Segurança, a Central de Penas, que é um convênio já feito com o Estado, né? De avaliação daqueles apenados, os trabalhos que são feitos, etc.
A Central de Penas, explicando, é quando alguém é punido que tem que prestar um serviço para a comunidade.
Exatamente. E essa Central de Penas...
E quem determina onde é que ele vai trabalhar tudo é a Central?
Não, é o fórum determina que ele vai fazer e nós vamos fazer o acompanhamento. Se ele está indo, folha de ponto, se está dando tudo certo, etc. Essa Central de Penas, ela tem um contato muito direto com o Ministério Público Judiciário, um contato muito bom, por sinal, e que nós vamos estreitar. Por quê? Porque essa, a Central de Penas, é uma forma que nós possamos fazer projetos, inclusive alguns que já a promotora tinha colocado essa oportunidade para a gente fazer, para que aquelas multas, né, porque muitas vezes ele foi condenado a pagar multa. Essas multas sejam revertidas, tanto para a Secretaria de Segurança, como também para a Secretaria de Meio Ambiente. Porque existem também multas ambientais, que são grandes, por sinal.
São grandes.
Né? Então, assim que o fórum voltar também, nós já vamos marcar, já falamos, inclusive, lá com o assistente do Ministério Público, porque a gente quer marcar essa reunião para a gente poder já dar início nesses projetos.
Certo. Nossa, tem muito serviço, hein?
Tem bastante, viu?
Primeira coisa, você parece que está montando a estrutura também.
João, eu costumo dizer o seguinte, a gente está plantando para poder colher. Só que antes de plantar, você tem que dar uma arrumadinha na terra isso. Também, né? O que eu estou fazendo é isso.
Você está arrumando a casa.
Eu estou arrumando a casa e estou fazendo alguns plantinhos já. Então você vê que já tem alguns convênios que nós fizemos, algumas coisas que nós já estamos, né, uma secretaria, um lugar melhor para Demutran, coisas que nós já estamos fazendo.
Esse começo
dando,
a gente tem
começo,
verificado,
né?
Como assim, a minha pasta é uma pasta de suporte para todas as outras do município, que é uma, assim, além de dar continuidade no serviço público, a gente está fazendo um diagnóstico de tudo que, né, de tudo que tem envolvido em cada pasta, né, e a partir disso tomando as medidas de acordo, né, com as políticas que serão implementadas, né. Então é muita coisa para analisar, muita coisa para resolver, né, e ao mesmo tempo
simplificando. Então três serão chamados.
Sim.
São 21, sobraram 18, né, e três de 21 que passaram no concurso, não é isso?
Sim.
Esses 18 aí, vocês vão tentar ainda ver na justiça se tem condições de chamá-los?
Sim, nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando, estudando, verificando as possibilidades, entendeu?
Ô João, perdão, Juninho, uma coisa que tem que ficar bem clara para a população. Nós não somos contrário a isso.
Jamais.
Porque vocês querem
não, nós somos
lógico.
Os mais beneficiados.
Vocês
com
querem
isso,
eles.
Né? O que a gente não pode fazer, você vai se lembrar, João, quando a gente era, né, mais novinho, a lei de Gerson, aquela coisa de que o brasileiro dá um jeitinho, como sempre, se fosse uma coisa positiva. Nós não estamos mais nessa fase, João. Nós temos que fazer alguma coisa com um embasamento jurídico. A gente não pode simplesmente chamar e correr o risco amanhã de responder uma improbidade administrativa. Ou eles mesmos sofrerem alguma
coisa. Leia para ser cumprida.
E hoje.
E quando ela tem essa interpretação, nós, como qualquer um do povo, a gente pode interpretar juridicamente da forma que a gente quiser, para o nosso bel prazer. Agora, quando nós estamos representando uma entidade pública, a gente não pode fazer uma interpretação que fique tão aberta e que possa, daqui um, dois meses, causar um prejuízo enorme.
Pela sua vontade, você poderia chamar 10 agora,
porque eu reforçar isso. Eu chamaria 20.
Justamente, 21.
Exatamente.
Porque como a Regina disse, nós temos que tomar muito... Hoje existe uma fiscalização muito grande em cima dos órgãos públicos, com toda a razão, porque... Nós sabemos, né?
Existe sempre... abuso.
Existe muito abuso. E, claro, os órgãos de controle, eles têm toda a razão de ficar em cima mesmo. A gente está lá para isso. Tem que ter controle e o pessoal está lá para agir corretamente, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas atitudes, porque, como a Regina disse, tem as responsabilidades e a gente está lá para fazer o correto, de acordo com as leis.
E está acontecendo,
né,
a mesma coisa, por exemplo, com os concursos da Polícia Civil e Militar.
Então, perguntando, então, vai ter novos concursos? Não pode ter?
Nesse momento,
não. Nesse momento, não pode
e
ter.
E os que estavam, inclusive, isso que eu estou falando, a Polícia Militar também está passando por esse sofrimento, né, que eles estão com pouco efetivo, e a Polícia Civil mais ainda. A
não somos só nós, essa legislação não é? Vale para todos os órgãos públicos e todos os entes federados, inclusive do governo federal.
Você vê, nós temos em Monte Alto aqui que abriram um concurso ano passado.
Sim.
As pessoas pagaram a taxa, tudo, mas o concurso não foi realizado.
Não foi.
Agora tem que esperar para saber se vai ser realizado esse ano ou não. Não na segurança pública, em outros setores também, se não me engano, foi passar o UTI. Até médicos precisam ser contratados. Mas a lei, a gente pode discutir, mas tem que cumprir.
E a saúde, ela é específica também em relação a questões do Covid, né? Não é assim, especialidades médicas. São cargos voltados ao controle da pandemia, né?
Porque eu estava falando de estrutura. Como é que vocês estão lá de viaturas, doutora Regina?
Olha, para você ter uma ideia, eu estou fazendo... Antes que falem, eu estou fazendo tudo com o meu carro particular, viu?
Ah, é?
Porque a gente também está reestruturando tudo isso, né? Então,
a doutora Regina fica mais na sede da guarda ou ali na central?
Então, essa é uma outra questão que precisa ficar bem clara. A Secretaria de Segurança Pública, ela contempla 4 diretorias. Então, lá na sede da guarda patrimonial está o chefe, o diretor da guarda patrimonial.
Que é o Miranda.
Lá, que é o da patrimonial, é o Raimundo. Lá na sede da Guarda Civil está o comandante, que é
o Miranda.
Lá dentro também existe a sede do monitoramento, que é da diretoria do Wesley. E lá o departamento Ademutran. Eu estou hoje, a Secretaria de Segurança, para evitar esse tipo de conflito. Ah, a secretária de tal diretoria, né? Porque antes a população, eu mesma como população, a gente confunde mesmo quando fica tudo junto. Então, eu preferi que minha sede ficasse aonde é a central de penas. Ali eu fico bem no meio do caminho entre todas as minhas diretorias. Então, eu fico tempo... Hoje, por exemplo, hoje eu não estava sentada na minha mesa, eu estava com o Renato... percorrendo as ruas para a gente fazer algumas avaliações da Demutran também. Então, em determinado momento, eu vou estar um pouco mais com a guarda, eu estou indo bastante ver a questão da guarda patrimonial, não consegui ver todos os postos ainda, estou devendo isso para o Raimundo, né? Porque é muita coisa, realmente é uma reestruturação bem, bem grande.
Para se dizer que o órgão que colaborava também discutia, como é que está o CONSEG?
Então, o CONSEG, ele é uma das partes do GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada. Esse gabinete, ele parou as reuniões presenciais por causa do Covid.
Isso.
Então, agora, essa semana, eu já encaminhei todos os ofícios para aqueles que fazem parte, né, dentro da legislação do GGI. O CONSEG é um deles que faz parte. Assim que nós tivermos todos os indicados, nós vamos tentar fazer uma reunião online para reestruturar, né, para voltar e ver o que nós podemos ir fazendo assim, nesse distanciamento, nesse momento.
Você vê Monte Alto, né? Quem está dominando são as mulheres.
Isso.
Nós temos a prefeita, temos a administradora do distrito lá do Aparecida, é mulher, temos a Secretaria da Saúde, mulher, temos a Secretaria de Educação, mulher, na Secretaria de Segurança, uma mulher. Conheço a doutora Regina, ela estava confortavelmente tranquila, mas é corajosa. Exatamente. Porque você tem um desafio enorme pela frente, Regina.
São vários, né, João? São vários. Eu acho que a população precisa entender que nós, como órgãos públicos, nós estamos sim, hoje, todas as nossas secretarias voltadas ao melhor para a comunidade. Eu estava discutindo hoje, inclusive, com o Renato, conversando, quando ele dizia assim, olha, aqui eu recebo um pedido assim, que as pessoas olhem um pouco mais para o comunitário, não tanto para o individual. Então, às vezes, dá a impressão que as pessoas lutam pelo individual. Não, nós estamos lutando pelo coletivo, João. Então, essa foi sempre o meu trabalho na Delegacia da Mulher e não vai ser diferente agora.
Hoje não tem estrutura, mas amanhã depois teria possibilidade de descentralizar a guarda?
Como assim descentralizar?
Por postos em vários...
Sim, mas é a nossa intenção. Inclusive, nós vamos trabalhar, temos algumas reuniões que já estavam até previstas, né, mas... O secretário do turismo não pôde no momento, né? Assim que ele voltar a trabalhar, aí nós vamos fazer isso, olhando, por exemplo, para Ibitirama, né? Tentar fazer mais para frente algo que nós fizemos em Aparecida, um posto conjunto, né? Então, mas para isso nós vamos precisar montar uma estrutura. Não é assim, vamos fazer lá,
não,
e joga lá.
Tem que ter estrutura.
Tem que ter estrutura. Então nós não vamos fazer nada atabalhoado, viu, João? Nós vamos fazer tudo com um chão bem, bem firme.
Doutora Regina, parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada.
Volte sempre aqui para trazer boas
notícias.
Não,
e eu quero depois marcar com você. Eu quero uma vez trazer cada um dos meus diretores, para que eles possam especificar melhor o que eles estão fazendo, quais são os nossos
projetos. Já fica confirmado na próxima para trazer um diretor, na outro sim, diretor, que é bom para a população já saber quem são eles.
Exatamente.
Tá certo? Um abraço para você. Bom
Obrigada.
Trabalho, Regina. Juninho, você sabe também que as portas estão sempre abertas aqui. Muito obrigado pela sua explicação, porque é bom para as pessoas. Uhum. Muitas vezes estão precisando chamar. Lá está faltando funcionário, mas a lei impede.
E a gente agradece aqui a oportunidade de estar conversando com a população. Estamos lá com as portas abertas. Quem precisar de qualquer explicação, qualquer auxílio, pode nos procurar lá também na sede da prefeitura, que estamos à disposição de quem precisar. E sempre buscando atender a todos e auxiliar, e para sempre sejam feitas as escolhas corretas, né?
Você sabe, a Guarda Municipal atende denúncias do Covid,
sim,
aglomerações, maus tratos com animais, maus tratos com pessoas, Delegacia da Mulher. São muitos, muitas vezes falam, eu liguei lá, eles demoraram para chegar. Sabe por quê? Eles estavam atendendo uma outra ocorrência depois de ir lá no local. Tem tudo isso também. Então nós vamos ter um pouco de paciência. A população nossa é ordeira, colabora sim. Nessa base do Covid aí, não precisava nem ter fiscalização. Precisa ter conscientização.
Exatamente, você vê, a gente tem que disponibilizar também alguém para ficar o tempo todo ali,
isso,
né, olhando.
Tem que pegar uma viatura com guarda até no local que poderia ter uma outra ocorrência.
Exatamente.
Tudo
então,
isso.
É por isso que eu digo, se cada um fizer um pouquinho, e sempre vai ser meu apelo para a população, né, a Guarda Municipal fez 5 flagrantes só dela, com o apoio da população, quando tem uma denúncia, quando tem um chamado, né, a questão da vigilância sanitária trabalha prioritariamente com a denúncia da população. Então, que a população nos auxilie também nisso.
Bom trabalho. Eu tenho aqui um pedido novamente. Tem criança chorando. A cachorrinha Mel continua desaparecida. Nessa noite é que um mau tempo, trovão para todo lado, ela saiu de casa. Ela toma remédio. Ela é caramelo. Ela desapareceu da rua Rosa Pierre Iroque, 170, no Bela Vista do Mirante. É muito bonitinha. Ela está na casa de alguém. Por favor, a gente pede, em nome das crianças que estão desesperadas, querendo o seu animal de estimação. Estou aguardando o seu telefonema. Vamos deixar as crianças felizes. Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias, o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Capa do contrafilé Friboi, peça inteira quilo no Savigan e pague R$24,90. Coxas e sobrecoxas com osso congeladas Big Frango quilo R$6,80. Maminha Friboi, peça inteira vácuo quilo R$33,90. Bisteca suína pururuca quilo no Savigan e pague R$13,50. Colchão duro quilo R$28,90. No cartão Savinhago R$26,85.
Savinhago Supermercados. Confiança se constrói.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Mude a vida de um animal. Adote um novo membro para sua família. O amor que o animal adotado traz para a vida do tutor carrega diversos ensinamentos. E o principal deles é a gratidão. A partir de uma adoção, as pessoas podem entender melhor o que significa ser grato, pois é exatamente este sentimento que o cão consegue transmitir. Adote um animal. Uma campanha da
Cultura. São 12 horas mais 5 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Primeiro comentário de hoje se refere àquele barulho que fizeram na rede social sobre gastos do governo com comida. A gente incluindo Forças Armadas, hospitais universitários federais, universidades federais, presídios federais, Ministério da Saúde, mais aquelas pessoas que nos gabinetes precisam almoçar no próprio gabinete, né? Dá umas, de Forças Armadas, é claro, dá umas 500 mil pessoas, eu calculo assim, né? Então fizeram um barulho danado e a gente vê que os gastos não são tantos. 15 milhões de leite condensado, muito bom. Digamos que numa licitação, leite condensado custa mais do que isso, mas consigo comprar por R$5 a lata. Dá 3 milhões de latas. Para 500 mil pessoas, né, vai dar, por ano, vai dar 6 latas por pessoa por ano. Por ano. Ou seja, uma lata a cada 2 meses. Eu acho que dá, né? E agora todo mundo fica sabendo que lá para a Amazônia, inclusive a FUNAI leva leite condensado, porque o leite comum não dá naquela região tão quente assim, né? Se ficar armazenado, estraga. O leite condensado, não. Além do que, é usado para fazer sobremesa. Não é para ficar só passando no pão, como o hábito do presidente, né? Que todo mundo diz, é o presidente que botou leite condensado na piscina para nadar, né? Uma coisa, não cabe na cabeça das pessoas. Eu fiquei admirado quando vi chiclete, só que não era. Era goma de mascar, que foi comprada pelo Ministério da Saúde é para tirar o hábito, o vício, do cigarro, com nicotina. Na hora que a pessoa tá desmamando o cigarro, né, vai, mastiga esse chiclete que tem a nicotina. E, bom, mas o grosso mesmo foi arroz, feijão, carne, batata, salada, enfim, temperos, essa coisa para fazer comida para tanta gente, né? Fizeram um barulho imenso. Mudando de assunto, o presidente está preocupado com a greve de alguns agrupamentos de caminhoneiros e hoje fez um apelo, conversou com muita gente, para que, inclusive, não haja nenhuma manifestação de bloqueio, e está propondo aí que os governadores participem de um esforço de redução de imposto sobre o diesel, né? porque a Petrobras já foi dilapidada em governos anteriores, com roubo, com desvios, mas também com preço político de combustível, que foi mantendo o preço do combustível com prejuízo, né? E não dá. Tanto que recém houve um aumento no diesel, né? Então, reduzindo o PIS/PASEP de um lado, lado federal, e reduzindo ICMS do outro lado. Mas o presidente ontem também foi preocupado com bares e restaurantes, foi lá no gabinete do ministro Paulo Guedes para ver se dá para fazer algum tipo de financiamento ou algo assim, para que não haja desemprego de garçons, de cozinheiros em bares e restaurantes, né, que são atingidos por fechamentos que são ordenados por governadores, e o presidente não tem força para desfazer o que os governadores e prefeitos fazem, conforme determinou o Supremo. A força do presidente na administração da crise vem em último lugar. Primeiro, governadores e prefeitos. Eu diria até que devia ser primeiro prefeitos, né? Parece que é o lógico, prefeito que está mais na ponta e sabe onde dói, né? Então, foi isso. Bom, eu queria registrar aqui, só por curiosidade, que eu fui fazer uma palestra na Marinha ontem para oficiais superiores do Centro de Comunicação Social. Fiquei sabendo que lá, à exceção do chefe, todo mundo já pegou Covid. Ninguém foi hospitalizado e todo mundo usou a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então aí os resultados, as pessoas ficam perguntando, né? Ah, a ciência... Não, a ciência é isso. A ciência é observação. A ciência é experimentação, né? E o que a gente está vendo aí está dando resultado. Bom, eu queria encerrar falando da dívida, porque outro dia o presidente disse que está complicado, porque o Congresso está querendo, quando voltar aos trabalhos semana que vem, examinar a possibilidade de mais um auxílio emergencial. Porque a dívida brasileira, a dívida pública, subiu muito nesse ano, deu quase 18%, está em 5 trilhões. São papéis que o governo emite para dar conta de auxílios, no caso, né? Foi, só em pandemia deu mais de 650 bilhões, né, de gastos do governo. Então, chegando a 5 trilhões, é muito, muita dívida do governo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
O mundo precisa de mais solidariedade. Não podemos ser indiferentes à realidade onde estamos inseridos. Bem perto de nós, existem pessoas que podem ganhar ânimo para enfrentar a vida com uma palavra ou um gesto da nossa parte. Seja generoso, demonstre seu altruísmo e espalhe amor por quem precisa. Solidariedade é saber agir. Uma campanha da...
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Comunicado importante aos sócios do Campestre Clube Monte Alto. As novas restrições do Plano São Paulo, infelizmente, inviabilizam a abertura do Campestre Clube nos próximos finais de semana. Restrições que se estendem à academia, lanchonete e piscinas, com veto total a qualquer prática esportiva e atividades de recreação que causem aglomerações. Portanto, o Campestre estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro, 6 e 7 de fevereiro. O momento é de respeitar as normas, levando em conta as punições previstas para o clube em caso de descumprimento.
A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
Fã-clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na Melhor.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, quilo, R$6,99. Refrigerante Fanta Laranja Pet, 2 litros, R$4,99. Cerveja Império Puro Malte, lata, 350ml, R$2,49. Molho de tomate Mamadouro, cepera tradicional, sachê, 340 gramas, R$1,09. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional, R$7,89. Sabão em pó brilhante, limpeza total, caixa, 800 gramas, R$5,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros, aconchego ou intenso, R$4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas mais 14 minutos e 40 segundos. Nós recebemos aqui uma mensagem gravada de uma avó revoltada, que a neta, com suspeita de Covid, passando muito mal, ela acionou o SAMU. O SAMU foi até na residência, pegou a paciente e levou para o pronto-socorro, para o atendimento. Foi atendida, tudo bem, só que ela estava passando muito mal e ficou lá. Para voltar para casa, teve que voltar a pé. E o SAMU não deu essa assistência ou uma ambulância para retornar para casa. Nós não temos certeza, mas parece que o SAMU não leva de volta. Mas a situação dessa paciente não é brincadeira, é coisa séria, principalmente se ele estiver com a Covid. Já pensou sair do pronto-socorro com Covid e ir para casa, passando pela rua, não é pior do que pegar a ambulância e ir direto para casa para ficar em isolamento? Para tirar as dúvidas dessa avó, eu sei a revolta da senhora, e a senhora tem toda a razão, eu vou mostrar essa gravação para a prefeita, Maria Helena, para saber de fato o que aconteceu e como que são as regras para poder trabalhar. Fica aqui gravada a sua reivindicação, a senhora tem toda a razão de ficar revoltada, sim, a paciente, a neta dela, sem condições nenhuma, teve que voltar para casa a pé, ninguém deu assistência. Vou mostrar para a prefeita, eu tenho o telefone da senhora aqui e com certeza a prefeita vai entrar em contato com a senhora. Faleceu em Monte Alto o senhor Teru César Mori, com 78 anos de idade. Era casado com a senhora Aparecida Massaco Mori, deixa filha e netos. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será hoje às 16 horas para o cemitério de Monte Alto. Noticiamos o falecimento do senhor Teru César Mori, conhecido como César Mori do Bar ali de São Benedito. E o Teru César Mori também foi vereador da nossa cidade.
Teve máquina de arroz também.
Máquina de arroz ali, isso mesmo. De frente à Praça de São Benedito, na rua Jeremias ali. Muito conhecido. Que descanse em paz o Teru César Mori.
Carnaval. Estados e municípios devem decidir sobre feriado.
Carnaval cai entre os dias 13 e 16 de fevereiro, mas em um ano atípico, será que vai ter carnaval? Com relação às folias, esqueçam. Devido à pandemia, festas foram canceladas. Agora, falando de feriado e dias de folga, isso vai depender de decisões estaduais e municipais, já que o carnaval não é um feriado nacional, mas um ponto facultativo. Só é feriado quando estabelecido em lei, como no Rio de Janeiro. Nesse cenário, muitos governadores e prefeitos seguem debatendo se adotam ou não o ponto facultativo. Enquanto isso, é bom saber. Feriado é para todos os trabalhadores. Ponto facultativo para funcionários públicos, podendo ser negociado nas empresas particulares, conforme esclarece o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB-DF, Fernando Abdala.
Ponto facultativo é o Instituto do Direito Administrativo e vale para o Estado, né? O empregador, ele tem o seu poder diretivo de decidir, de liberar, por sua própria liberalidade, de isentar o trabalhador de trabalhar nesses dias. Então, ainda que seja ponto facultativo para o serviço público, isso não se aplica às empresas privadas e vai acabar ao arbítrio de cada empregador decidir se, por sua liberalidade, ele libera o trabalhador ou não.
Fernando Abdala recomenda às empresas particulares que sigam o que é de costume.
Não sendo feriado, aí cabe ao costume e à decisão do empregador. Eu me refiro ao costume porque a Justiça do Trabalho reconhece que não pode haver alteração lesiva ao trabalhador. Então, se todos os anos que aquele empregado estava naquela empresa, ele teve a folga naqueles dias, então não há por que o empregador nesse momento mudar. Ou se quiser mudar, ele pode colocar essas horas no banco de horas e dar folga em outros dias. Mas não pode haver uma alteração lesiva no contrato de trabalho, porque tem um risco disso ser considerado uma medida irregular pela Justiça do Trabalho.
O Estado do Ceará, que não tem lei própria que institui o feriado de carnaval, já optou por suspender o ponto facultativo neste ano. Os municípios de Belo Horizonte e Salvador fizeram o mesmo. No Congresso, há projetos de lei que aguardam votação para transformar o carnaval em feriado nacional. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Coxas e sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, quilo, R$ 6,99. Refrigerante Fanta Laranja Pepsi, 2 litros, R$ 4,99. Cerveja Império Puro Malte, lata, 350ml, R$ 2,49. Molho de tomate Mamadouro, cepera tradicional, sachê, 340 gramas, R$ 1,09. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional, R$ 7,89. Sabão em pó brilhante, limpeza total, caixa, 800 gramas, R$ 5,99. Amaciante de roupas IP, leve 2 litros, pague 1,6 litros, aconchego ou intenso, R$ 4,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Central. 12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Feminino Andressa, Cabo Endio e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão em via de sentido único é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00 mais 47 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, Seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite. O limite do seu veículo. E respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
Por volta das 5 horas e 20 minutos de ontem, Aparecido Donizete de Matos, não consta no BO a idade dele, ele conduzia um caminhão Mercedes-Benz na cor amarela de Pindorama, cidade que fica lá na micro-região de Catanduva. O caminhão estava carregado com limões. O Mercedão amarelo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz. Grande corredor financeiro paulista. Pista dupla, reta, tempo bom. Ele seguia no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 192, mais 100 metros, em Corumbataí, na região de Rio Claro, o anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem.
Ave Maria!
Aparecido perdeu o controle da direção e foi de encontro a uma defensa metálica.
Olá.
Com a pancada, o Mercedão ficou desgovernado, saiu da pista, saiu demais da conta e capotou além do acostamento. Aparecido ficou preso entre as ferragens. Sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 192 da Washington Luiz, mais uma cruz irá simbolizar um caminhoneiro, um pai de família que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. Os rodoviários Soldado Boschese e o Cabo Alessandro registraram a ocorrência e prestaram ao caminhoneiro Aparecido Donizete de Matos sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 20 segundos. A Covid atingiu jogadores do Corinthians, 10 jogadores do Corinthians.
Novo coronavírus atingiu 10 jogadores do Corinthians. Os dirigentes do clube informaram na quarta-feira que estão infectados, mas sem sintomas, Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Luan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Afastados do elenco, cumprirão quarentena de 10 dias e desfalcam o time na partida contra o Bahia nesta quinta e o Ceará na próxima quarta-feira. Entre os contaminados, apenas Ramiro estava escalado entre os titulares. Além dele, Luan e Everaldo disputaram a partida contra o RB Bragantino na última segunda pelo Campeonato Brasileiro. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12h27, agora falando sobre o Brasileirão, quem chega é o repórter Humberto Ferretti.
Quatro times entram em campo nesta quinta-feira para os dois últimos jogos que ainda estão atrasados. 19h no horário de Brasília, tem Bahia e Corinthians na Fonte Nova. Partida válida pela rodada 30. Já às 8h tem um jogaço, esse da rodada 23, entre Grêmio e Flamengo, em Porto Alegre. Depois dessas partidas, será possível ter uma noção mais clara de quem briga pelo quê no Brasileirão. Isso porque todas as equipes terão disputado 32 jogos de um total de 38. No caso de Grêmio e Flamengo, quem perder pode dar adeus a qualquer chance de título. O tricolor gaúcho, na verdade, está quase fora da briga, já que aparece em sexto, 11 pontos atrás do líder Internacional. Mas se vencer e fazer essa desvantagem cair para 8 pontos, o Grêmio ainda poderá sonhar. No caso do Flamengo, que é o quarto colocado, uma vitória deixaria o time 4 pontos atrás do líder e definitivamente na briga. Até porque o rubro-negro ainda tem pela frente um confronto direto com o Colorado na penúltima rodada. O duelo entre Bahia e Corinthians também vale muito. Em caso de vitória, o tricolor da Boa Terra pode ultrapassar Fortaleza e Sport e sair da zona de rebaixamento. Enquanto o Timão, que já brigou para não cair e agora luta por uma vaga na Libertadores, pode entrar no G8 se vencer, e ainda ficar a 3 pontos do G6.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.